Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Lula, a questão palestina e a incoerência de Ciro Gomes. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu vou abrir esse vídeo fazendo um preâmbulo aqui. Veja. Nesse momento do Brasil, a gente tem uma polarização eleitoral que é falsa frente às configurações de classe, que é uma polarização eleitoral entre extrema-direita fascista, representada pelo bolsonarismo, e o lulismo. Essa polarização é eleitoral porque em vários aspectos do que é central, ou seja, do programa econômico, eles têm concordância e sobre vários aspectos o governo Lula mantém tudo que foi aprovado no governo Temer e no governo Bolsonaro, como a contra-reforma trabalhista e a contra-reforma da Previdência e as privatizações, e aprofunda vários outros aspectos que, inclusive, o bolsonarismo não conseguiu avançar tanto, como, por exemplo, o governo Lula, esse ano, em 2024, vai fazer mais PPPs de privatização de políticas públicas do que o governo Bolsonaro nos últimos 4 anos. Percebe? Os 4 anos do governo Bolsonaro. Então, em um ano só, o governo Lula vai fazer mais PPP, mais parceria público-privada, do que Bolsonaro em 4 anos. Essa polarização eleitoral, que é muito forte, ela cria uma situação muito complicada, que é, basicamente, é muito difícil você achar quem preservou o pensamento crítico e a independência de classe, né? Quem não está rendido ao neoliberalismo petista está bem confortável nessa polarização entre lulismo e bolsonarismo. Então, toda a iniciativa de alguém que se proponha a sem igualar o fascismo e o lulismo, porque o lulismo é uma força democrático-burguesa, né? Mas ir além, fazer a crítica, fazer um debate estratégico-estrutural sobre os rumos do Brasil e os interesses históricos imediatos da classe trabalhadora. O Ciro Gomes tenta fazer esse papel. Eu tenho várias discordâncias, várias críticas ao Ciro Gomes e por aí vai, mas eu acho que em alguns aspectos ele cumpre um papel positivo. Por exemplo, o Ciro Gomes, em 2023, foi uma das pessoas que mais denunciou a fraude do Jorge Paulo Leman, do Teles e do Sucupira nas Americanas. Esse tema foi muito abafado. Isso é muito importante. Ciro Gomes também foi um crítico muito duro do novo teto de gastos. Isso é muito importante, percebe? Então, temáticas assim que não são abraçadas pela maioria hoje do que se entende como campo progressista, inclusive até marxista, né? Teve um bocado de marxista que depois que Lula virou governo, começou a defender PPP, falou que não tem problema privatizar presídio não, que é só PPP, tá tudo bem, não sei o quê, e por aí vai. Perfeito. Só que o Ciro Gomes, ele erra muito a mão, velho. Ele erra muito a mão em vários momentos. E ele errou agora sobre a questão palestina. Vamos dar um contexto para vocês. Em outubro do ano passado, o Ciro Gomes, no seu boletim de notícias, na sua newsletter e no canal dele do YouTube, lançou material sobre a questão palestina que ficou muito bom. Atenção, viu, gente? Ficou muito bom. Eu lancei um vídeo no meu canal, coloca aí na tela, Maxwell, Ciro Gomes, a posição de Ciro Gomes sobre a questão Israel-Palestina. Elogiando a posição do Ciro, porque, dentre outras coisas, o Ciro faz um debate sobre o caráter ilegal, à luz do direito internacional, das ações de Israel nas últimas décadas, não só do governo Netanyahu. Faz um debate, ainda que não tão diretamente, mas faz um debate sobre colonialismo praticado por Israel, denuncia as práticas genocidas de Israel e, inclusive, fez um debate que eu achei surpreendente. Veja, o Ciro não defendeu o Hamas, preste bem atenção. Mas o Ciro fez um debate de que numa situação colonial em que todos os meios de negociação foram tentados pelo povo palestino e nenhum deu certo, é compreensível, veja, compreensível, não justificado, isso na visão do Ciro, compreensível que uma parte substancial da população palestina recorra a estratégias político-militares como meio de tentar a sua libertação, já que a linguagem diplomática, os fóruns internacionais como a ONU, simplesmente não deram resultado. Então, assim, uma posição boa, posição corajosa e ponderada. Aí, o Lula vai e dá a declaração que todo mundo já sabe, não vou nem repetir, que o Lula falou nas últimas semanas, e finalmente o Brasil escalou um pouco o tom sobre a questão palestina e a posição de Israel. O que é que o Ciro Gomes faz? Ele resolve criticar, se antagonizar com Lula. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que foi que o Ciro Gomes falou em outubro do ano passado.
A diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, quando a Alemanha nazista ocupou a Polônia, confinou todos os judeus num gueto murado, isolado, do qual não se podia sair sob pena de morrer sufocado ou de bala, etc, etc. Qual é a diferença substantiva entre o gueto de Varsóvia, que é uma indignidade que se cometeu contra os judeus, e o que o seu Benjamin Netanyahu está fazendo em nome de responder à aberração, à violência, que não tem defesa do Hamas, está fazendo na faixa de Gaza? A opinião pública internacional tem que se livrar dessa interdição, desse preconceito, e aqui está a chave da inteligência: a tradição e a história e a questão do direito. O direito é que define o regramento que nos transforma de bichos em seres de convivência em sociedade e em comunidade.
Pois bem. Veja, como vocês puderam ver, o Ciro Gomes, em outubro do ano passado, comparou as práticas do governo Netanyahu do Estado de Israel com o que os nazistas fizeram no gueto de Varsóvia. O gueto de Varsóvia é um dos episódios mais conhecidos do Holocausto, do processo de extermínio, né, contra o povo judeu, que atingiu também testemunhas de Jeová e o povo Roma, chamados ciganos, e vários outros grupos, e por aí vai. Então o Ciro foi um dos primeiros a usar essa comparação, essa metáfora histórica, entre a prática genocida do governo de Netanyahu do Estado de Israel contra o povo palestino com que os nazistas fizeram, não é isso? Aí, hoje, sai a newsletter do Ciro e o Ciro resolve inventar uma posição só para se antagonizar com o Lula. E presta atenção que eu vou ler em detalhes, foi que o Ciro Gomes falou na newsletter dele hoje para mostrar como ele quis artificialmente sustentar um antagonismo com Lula e foi pelo caminho errado. Eu vou colocar o texto na tela e vou estar lendo aqui, né? Chegou no e-mail. Aí o Ciro Gomes começa o texto dele dizendo assim: antes de mais nada, vamos ter clareza. O que o governo Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza é uma aberração humanitária e o cometimento de crimes de guerra em sequência despudorada. Mais de 30 mil mortes entre civis inocentes, mais da metade dessas chacina vitimando mulheres e crianças, deslocamento forçado de imensos contingentes populacionais, destruição indiscriminada de ativos civis, evidenciou a conduta criminosa do gabinete Netanyahu. Ele precisa pagar por isso. Aí veja, aqui o Ciro já faz uma malícia retórica, né? Que ele evita comparações com práticas genocidas dos nazistas, coisa que, como eu já disse para vocês, ele fez em outubro de 2023. Acabei de mostrar para vocês o trecho do vídeo dele no canal, e na newsletter dele ele faz mais ainda. Mas vamos lá. A alegação de legítima defesa no teatro de guerra muito perdeu qualquer razoabilidade à luz do direito internacional. O Hamas tomou a iniciativa e em um dia matou mais de 180 israelenses. Veja, esse número aqui não é verdade, porque esse número aqui inclusive está meio inflado, acho que é 1.300, inclui também membros do Hamas que foram assassinados, mas tudo bem. E fez mais de 250 reféns. Inclusive, o número oficial consolidado é 1.400, né? O Ciro deu uma inflada de 400 para cima, sendo que, como eu já falei, desses 1.400 tem militantes do Hamas também na conta, né? Então, não foi bem 1.800 israelenses, mas tudo certo. Mas o intuito da legítima defesa, existe alguns requisitos sem os quais se descaracteriza para uma ação criminosa que começa com o exercício arbitrário das próprias razões para resvalar em contida para vingança e assassinato ou mesmo genocídio. Se comparece se a motivação fascista de Netanyahu, o objetivo é o extermínio de um agrupamento humano por razões étnicas ou religiosas, por exemplo. Temos claro, portanto, que a ação do governo Netanyahu é moralmente nojante e juridicamente criminosa. Não é só o governo Netanyahu, é o Estado de Israel inteiro, mas tudo certo, vamos continuar. O povo de Israel precisa se livrar desse canalha e de sua troika. Aqui começa, veja. Se quisermos, como desastradamente fez Lula, mencionar o Holocausto nesse contexto, seria para lembrar que um povo sofrido e de história tão trágica quanto povo judeu jamais deveria tolerar que seus governantes agissem sem exemplar apego ao direito e ao espírito humanitário que faltaram barbaramente em Hitler. Veja a comparação que o Ciro fez em outubro do ano passado, não foi essa a linha. O Ciro simplesmente comparou as barbáries. Perfeito. Aí alguém vai dizer, algum militante, simpatizante do Ciro Gomes: ah, Jones, mas o Ciro tá reclamando que o Lula é chefe de Estado, por isso o Lula não pode fazer essa comparação. Não é isso que está no texto. Preste atenção, não tente interpretar, fazer interpretação criativa para defender o Ciro Gomes, não. Não é dito em momento nenhum do texto, a gente vai ler todo, que o Lula está errado por ser chefe de Estado. O Ciro está contestando em si a comparação. Perfeito? Sendo que o Ciro fez essa mesma comparação em outubro do ano passado. Preste bem atenção, viu? Não vem inventar para justificar, não. Vamos lá. Por que Netanyahu reagiu tão escandalosamente a uma grande bobagem dita em um ambiente de pouquíssima repercussão internacional e de uma forma a, já de partida, fechar qualquer porta a um esclarecimento, a um, melhor dizendo, a resposta clara? A declaração imbecil de Lula deu a Netanyahu a primeira oportunidade de representar todos os judeus. Em caixa alta, você escreve. Sim, quando a guerra começou, o acelerado primeiro-ministro israelense estava cai não cai e acossado pelos tribunais israelitas respondendo acusações de corrupção. A opinião pública de Israel já estava amplamente farta desse canalha em seu governo. A agressão do Hamas veio a calhar para Netanyahu. Com inimigo externo, rapidamente conseguiu montar um governo de união nacional. Todas as acusações foram adiadas e um governo em fim da linha agora tenta manter vivo o conflito para seguir reinando. Nesse sentido, Lula não poderia ter dado melhor ajuda a este fascista. Volto a dizer, pela primeira vez, o controverso primeiro-ministro de Israel fala em defesa de toda a nação judaica em Israel e no mundo, porque Lula trocou os pés pelas mãos. De novo, isso não é verdade. Vamos lá, primeira coisa. Os protestos contra Netanyahu, as confusões em Israel, não diziam respeito, atenção, à questão palestina. Há um consenso muito forte em Israel, fundamentado dentro de um Estado autoritário que não permite críticas sistemáticas à política colonial de Israel contra os palestinos, que tudo que está sendo feito é correto. Então, assim, antes, inclusive, do 7 de outubro, da ação militar do Hamas, existia um amplo consenso na sociedade israelense de que é isso mesmo, tem que colonizar os palestinos. Tem vários trabalhos. A Boitempo recentemente lançou um livro sobre a educação e a propaganda, né, no sistema escolar, no livro didático de Israel, como é que os palestinos são retratados. A pesquisadora, que é israelense, mostra, por exemplo, que é uma política de Estado, não é do governo Netanyahu, é uma política de Estado, a desumanização dos palestinos, o racismo colonial contra os palestinos, a justificativa de toda e qualquer barbárie. O governo Netanyahu, ele nunca enfrentou uma contestação sistemática interna sobre a política dele de exterminar de vez os palestinos. Uma contestação sistemática. Setores minoritários críticos sempre existiram, inclusive no próprio parlamento, né? Mas assim, os protestos contra Netanyahu nunca foram em defesa dos palestinos internamente. Isso por um lado. Por segundo lado, não é verdade que isso deu oportunidade para Netanyahu aparecer como representante mundial dos judeus em Israel e no mundo. Inclusive, seria bom se ele tentar provar isso. Na segunda-feira de manhã, eu, por exemplo, fui lá no Google e entrei na página principal do Hertz, que é o principal jornal de Israel, mal comparando, uma espécie de Folha de São Paulo de Israel. Pois bem, na segunda-feira, 24 horas depois da declaração do Lula, não estava na capa do Hertz nenhuma repercussão sobre a declaração de Lula, né? Você entrava, inclusive, na imprensa israelense, tinha notinhas aqui, uma matéria ali, mas assim, na segunda-feira, a imprensa em Israel não tratava isso como o grande assunto do país, percebe? No mundo inteiro, igualmente. Tanto foi assim, vamos lembrar, que Netanyahu pediu que os líderes do mundo inteiro repudiassem a declaração de Lula e ninguém respondeu, todo mundo ficou calado. E alguns, vários, inclusive, apoiaram a declaração do Lula, como Gustavo Petro, como o presidente da Colômbia, o Díaz-Canel, como o Evo Morales, que não é presidente, mas foi uma figura muito importante, o Lúcio Arce, presidente da Bolívia, e por aí vai. Então, assim, tanto foi assim que a repercussão foi baixa em Israel, na Europa Ocidental e até nos Estados Unidos. Basta ver a declaração, por exemplo, do Anthony Blinks, né? Que quando veio pro Brasil, falou assim: não, a gente discorda da declaração do Brasil, mas foi isso. Não foi tipo um absurdo, Lula tem que pedir desculpa, ai meu Deus, não sei. Veja, os Estados Unidos é o principal aliado de Israel, viu, gente? Assim, na prática, inclusive, Israel é, sob vários aspectos, um protetorado militar dos Estados Unidos. E até o representante do principal aliado de Israel não fez essa algazarra toda. Tanto é assim, o ministro das Relações Exteriores de Israel, aquele imbecil, tá há uma semana no Twitter, todo dia fazendo postagens e atacando o Brasil, para inclusive dar tração de repercussão interna em Israel. Eu, inclusive, falei isso no episódio que eu participei no Opera Mundi. Às vezes, a gente... É curioso, né? Uma bolha nacional. Mas é isso. Na bolha da mídia burguesa no Brasil, a gente pensa que a declaração de Lula foi o grande assunto do mundo nos últimos dias, né? Na última semana. E, assim, não foi. Teve repercussão e teve peso mundial. Foi debate por parte de estadistas, de mídia, de acadêmicos e tal. Mas está longe, longe de ser o grande escândalo que foi tomado no Brasil. No sentido de defender o governo Netanyahu, de passar pano para os absurdos que estão sendo feitos lá, a mídia burguesa brasileira é muito mais pró-Israel do que a própria mídia israelense no geral, viu, gente? Tirando, claro, os veículos da extrema-direita, mas... conservadores e tal. Então, assim, isso não é verdade, Ciro. Inclusive, o Ciro, quando tava escrevendo a newsletter dele, tava rolando protesto. Esse final de semana teve um protesto do caralho em Israel, tá ligado? Em Tel Aviv, quebra-pau, polícia intervindo, batalhão de choque, o bicho pegando. Porque, dentro das coisas, o Hugo Albuquerque, inclusive, da Autonomia Literária, que chamou a atenção pra isso. Pouca gente tá comentando as perdas econômicas que Israel tá tendo, né? Desde o ano passado, o fluxo de turistas foi pro inferno, né? A indústria, o comércio, os serviços com regressão de atividades por causa do empenho de recursos pra atuação militar genocida de Israel. O fluxo de capitais reduzido, gente saindo de Israel, inclusive, porque, enfim, tá com medo das consequências militares de tudo que tá acontecendo. Então, assim, tem em aumento do custo de vida, tem piora dos salários, tem aumento do desemprego, o bicho tá pegando do ponto de vista econômico e, tipo assim, não, simplesmente não é verdade que a declaração de Lula permitiu a Netanyahu, que Netanyahu virasse o grande defensor dos judeus no mundo inteiro. Isso não é verdade, isso só aconteceu na mídia burguesa brasileira. Simplesmente. Assim, gente, vamos lá. E só... Sabe? Da ministra alemã, até a crítica, inclusive, foi uma crítica, eu discordo, eu acho que o Holocausto não é comparado com qualquer outra coisa, e foi isso, sabe? Tipo, caramba, gente. E assim, a ministra alemã falou depois do governo israelense muito chorar pra alguém dar uma declaração de apoio à posição política dele, né? Mendigando um apoio aí, né? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? Mas vamos lá, vamos continuar. Simular que fala em tudo, por tudo, ignorante se deu para reforçar o argumento em favor do sofrido povo palestino, pode até explicar a motivação de Lula. Não tenho nenhuma dúvida de que essa foi a melhor intenção do nosso presidente, mas esse aí é o verdadeiro tiro no pé. Repara a ignorância arrogante de Lula precisa ser feito. Seu descuido vaidoso no circuito internacional já está causando e tem potencial para causar muito mais agravo na vida real do Brasil e dos brasileiros. Alguém precisa lembrar que ali mesmo na África, onde Lula deitou falação sobre as mortes de judeus inocentes por Hitler, há uma trágica história de genocídios reais no passado. E pior, hoje mesmo, franceses na Argélia, belgas no Congo, boers e britânicos na África do Sul. Esse ponto sim. É a crítica, por exemplo, que eu fiz no final do meu vídeo, Modernidade, Colonialismo e Barbárie, quando Lula diz... que só dá pra comparar que Israel tá praticando hoje com o Holocausto, Lula tá errado porque ele tá desconsiderando outra série de massacres coloniais. Então, do ponto de vista da métrica histórica, teoricamente falando, Lula tá errado nesse aspecto. Isso tá errado, tá ligado? Mas, assim, se os próprios africanos, né, os próprios líderes políticos africanos não se incomodaram com isso, porque, inclusive, entenderam o sentido do apelo de comparação histórica que o Lula quis fazer, é isso, né? Esse ponto tá errado, eu acho que tem que destacar que tá errado, explicar porque tá errado. Eu expliquei no meu vídeo, tem mais de 40 minutos, bota na tela de novo, Maxwell, por favor, vejam o vídeo. Agora sim, essa é a única crítica de conteúdo. E aí reparem, em nenhum momento o Ciro tá dizendo que a fala do Lula foi errada porque ele é um chefe de Estado. Ele tá debatendo o conteúdo da fala, sabe? Prestem bem atenção, vamos lá. Por favor, Celso Amorim, não seja tão condescendente assim. Isso faz mal a Lula e ao Brasil. Lembre a ele que há hoje vários episódios de matança de civis inocentes, como os assassinos a serviço de Netanyahu, estão fazendo em Gaza, no Sahel africano, Mali, Níger, Mauritânia, Burkina Faso. Ainda na região onde Lula estava falando do episódio trágico no qual a mídia presta atenção a guerras cruentas com milhares de mortes no Sudão. Enfim, nada menos do que 24 conflitos só na África têm características de genocídio. Eu tenho dúvidas sobre isso aqui, mas tudo certo. Enfim, fazer um debate agora sobre África não é o foco desse vídeo. O ministro Mauro Vieira não ajuda em nada ao Brasil e nem a Lula, verdadeiramente esta, digamos assim, concordância dócil às bobagens que o chefe fala. Lembra ele o caso de Slobodan Milosevic, o açougueiro dos Balcãs. Enfim, referência curiosa. Para mim, é quem mais se parece com Netanyahu. Fala dos curdos. Enfim, relações internacionais são muito complexas para ser tocada como tal leviandade. Ou ignorância sem modéstia é altamente perigoso neste universo. Ou seja, preste atenção, gente. Você que é cirista. O Ciro em nenhum momento disse que a fala do Lula é errada porque é chefe de Estado. O Ciro em nenhum momento explicou porque ele, em outubro do ano passado, pôde fazer a comparação e o Lula não pode, sabe? O Ciro simplesmente quis dizer que a fala do Lula estava errada. Veja, olha o caminho que o Ciro quis tomar aqui. O Ciro, que fez essa comparação, inclusive, primeiro que o Lula, poderia muito bem ter falado que finalmente o Lula teve coragem de chamar as coisas pelo nome e que demorou, porque eu acho que demorou. Quem acompanha meu canal sabe que eu falo que desde o ano passado o Brasil deveria ter sido muito mais duro com Israel, né? O Ciro poderia cobrar o rompimento das relações diplomáticas com Israel. Ciro poderia lembrar o episódio do embaixador de Israel no Brasil junto com Bolsonaro na Câmara dos Deputados e que isso é interferência direta nos assuntos internos de um país e que o embaixador deveria ter sido expulso e nada foi feito. O Ciro poderia lembrar o episódio em que o Mossad e o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos falaram que tinha uma célula do Hezbollah atuando no Brasil pronto para fazer atentado contra judeus, o que era mentira. E cobrar que até onde eu sei, e eu posso estar equivocado, mas até onde eu sei, ninguém na Polícia Federal foi demitido ou passou por uma sindicância por ser usado como ponta de lança do Mossad e da CIA contra o Brasil. Se ele poderia cobrar isso, se ele poderia cobrar uma atuação dura das autoridades brasileiras frente a organizações estrangeiras a serviço do Estado de Israel que estão atuando no Brasil para desestabilizar o governo brasileiro, é o caso daquela ONG presidida pelo aquele mentiroso da pior espécie, que é o André Laste, que não vale nada, que é uma ONG paga com dinheiro de Israel, uma agência a serviço de uma potência estrangeira atuando no Brasil, interferindo na política interna do Brasil, e o Brasil não faz nada, né? Ou então os desmandos da CONIB buscando censura e calar a opinião crítica de jornalistas à política de Israel, como o Breno Altman, que sofreu uma perseguição sistemática da CONIB, e o governo Lula faz pouco caso disso até agora, não se pronuncia de maneira clara, sabe, inclusive o Breno Altman sendo petista, sendo militante histórico do PT. Então, assim, haveria vários caminhos para o Ciro fazer o básico, que é questionar o discurso de Lula e a prática, no sentido de que, não, certo, presidente, você demorou para chamar o que Israel está fazendo pelo nome, né? Agora que você chamou, quais são as providências práticas? Porque veja, gente, se a gente fala que Israel é um estado genocida e é, como é que é isso? A gente vai manter relações, é? Vai manter relações com o estado genocida? É isso mesmo? Vai manter relações? Vai seguir tudo normal? As relações diplomáticas vão ser mantidas com o estado genocida? Quais são as consequências prático-diplomáticas e políticas depois dessa declaração? Em vez do Ciro cobrar, em vez do Ciro apontar a demora, em vez do Ciro cobrar coerência entre o discurso e a prática, o Ciro faz uma meia-lua de compasso para se adaptar a uma posição centrista de dizer assim, ah, Lula foi longe demais. Mas peraí, Ciro, você comparou a prática do Netanyahu com a prática nazista no gueto de Varsóvia em outubro do ano passado. Tipo assim, tipo, você fez essa comparação primeiro. Eu concordo que o Lula está errado do ponto de vista histórico e teórico de dizer que fora o nazismo nunca aconteceu nada semelhante ao que está acontecendo hoje com o povo palestino. Isso está errado. Há vários massacres coloniais na história. Mas veja, o erro de Lula não foi fazer essa comparação, percebe? Assim, você até inventou um argumento que o Netanyahu conseguiu com a fala do Lula. Se coloca como representante de judeus no Israel inteiro, meio que unificar o país, tornando essa posição e no mundo. Isso não é verdade. Tipo, esse é o bagulho do Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem um elemento. Algum cirista pode dizer assim, mas o Ciro defende o meio. Mesmo projeto nacional há mais de 20 anos. Não, tudo certo. Eu nem acho que é por aí, mas não quero fazer esse debate, não. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O Ciro tem um elemento de oscilar, sim, de acordo com o vento. Ele pode não oscilar em vários aspectos, por exemplo, do debate econômico, mas nas mediações táticas políticas, ele tem uma oscilação oportunista, sim. Esse é um caso clássico. Tipo, e ele é tão, tão sem tato político, na real, que, veja, ele poderia dizer, o Lula errou em dizer que não há nada semelhante ao que está acontecendo com os palestinos, que não o holocausto, beleza, eu acho que é um erro mesmo, embora eu não tenha destacado isso nas minhas falas públicas, mas eu já expliquei no meu vídeo que é um erro histórico, mas ele poderia dizer, Lula, finalmente, adota um tom duro. Eu, em outubro do ano passado, já tinha falado isso. E ele poderia dizer assim, que ele adiantou a fala, sabe? Não poderia dizer isso. E fazer um debate político de que, porra, precisamos de líderes de mais coragem, porque Lula demorou muito pra falar isso. Não, pô. Ele resolve simplesmente mudar a posição. Mudar a posição, sem explicar. Veja, sem explicar, só pra fazer uma crítica centrista ao Lula. Então, assim, em vários momentos, o Ciro poderia, tinha todas as ferramentas pra fazer uma crítica à esquerda do Lula. Ele decide fazer uma crítica centrista pra ficar bem, sabe Deus com quê. Assim, com esse tipo de postura, a gente nunca vai conseguir construir um debate público importante e sólido de oposição à falsa polarização, falso no sentido da estrutura de classes, entre neoliberalismo, progressista e fascismo no Brasil. Porque assim, sabe, a galera vai olhar assim e vai dizer, ei Ciro, porra, velho, que... Mas... Assim, é a primeira vez nesse ano que o governo Lula toma uma medida, a meu ver, digna de aplauso e de apoio. Uma medida que, porra, finalmente, né, Lula? Pô, sabe? E em vez do Ciro aproveitar esse momento pra dizer que, ó, beleza, muito bom, Lula. Agora vamos ver a coerência entre a palavra e a prática. O Ciro resolve dar uma reviravolta centrista, sabe? Desse jeito, realmente, assim, entre os vários problemas políticos que o Ciro tem, desse jeito é muito difícil dar seriedade a uma corrente de opinião, de crítica ao neoliberalismo petista, né? Porque com esse tipo de vacilo, com esse tipo de escorregão, é muito difícil enfraquecer um projeto político com tanto apoio da mídia burguesa, dos bancos e por aí vai. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.